Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil, senador Álvaro, vive um momento tão agitado, tão em ebulição, que cada vez que a gente sobe aqui pensando em falar em um tema, vem a necessidade de falar de diversos temas. Hoje, para sair daqui, eu tive dificuldade por uma manifestação, sobretudo índios. Para vir para cá, houve outra dificuldade por conta de uma manifestação de trabalhadores da Companhia de Águas do Distrito Federal. E isso é no Brasil inteiro. Nós vivemos uma guerrilha. E eu venho falando isso há algum tempo. Eu tenho chamado de guerrilha cibernética porque ela é organizada pelo computador. Ela é dinâmica. Cada 50, 100 pessoas fecha uma estrada, fecha uma entidade. Nós nos assustamos muito com uma manifestação de 100 mil. Eu me assusto muito mais com 1.000 manifestações de 100 cada uma, que é o que estamos vivendo. 1.000 manifestações de 100 pessoas cria mais dificuldades, problemas, senador Pedro Simonde, que uma de 100 mil. A de 100 mil vão para casa e voltam. Alguns baderneiros podem até fazer algumas quebra-quebra, mas termina. Mas 1.000 de 100 não para. São 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, e nós não estamos despertando para essa realidade. Esse já seria um tema. O outro é um relatório do Tribunal de Contas. Esse Senado merece debruçar sobre o relatório do Tribunal de Contas, onde mostra a sangria de recursos públicos por conta da desoneração ao setor industrial e agora, mais recentemente, não está no relatório do tribunal ainda, para o setor de agronegócios. Claro que esses setores são importantes, mas educação também, saúde também, transporte público também. E o dinheiro é drenado em direção a financiamento, até para nós próprios, para trocarmos de carro. Por que não ir para o transporte público? Mas eu quero falar de um tema, senador Paim. Outro tema bom seria o artigo de hoje da ministra Tereza Campelo sobre a Bolsa Família. Eu acho que ela não foi feliz na lembrança histórica, dizendo que tem 10 anos, embora ponham mais de 10 anos, mas no fundo ela quer dizer que é de 10 anos, a gente sabe que é muito mais, na concepção são mais de 15 anos, na execução no Distrito Federal em Campinas já são 20 anos, quase 19, e no governo federal desde 2001, muito mais do que esses 10 anos. Além disso, ela cria alguns erros de concepção do que é um programa puramente assistencial e um programa de uso do social para transformar a sociedade. Também não vou falar sobre isso, porque temos tempo mais adiante. Eu vou falar de uma coisa muito singela, simples, incômoda. A morte de uma criança que mora aqui do outro lado de uma rua em relação ao Distrito Federal por desnutrição. E desnutrição por falta de um alimento específico. Essa criança que morava no Jardim Ingá, que é uma cidadezinha perto do Distrito Federal, logo depois da fronteira, chamado Jardim Ingá. Essa criança teve um problema de saúde, veio a um hospital no Distrito Federal, aqui ficou algum tempo, 45 dias, no Hospital Materno Infantil, na Asa Sul, e foi dado alta. Foi dado alta porque não tinha o que fazer ali. Era uma questão de alimentação, mas de um tipo específico de alimentação. Um leite com alguns nutrientes específicos, senador Pedro Simão. E a mãe foi para casa precisando dar esse nutriente à criança. E ela não tinha como comprar. E ela veio ao Distrito Federal para que o setor público lhe desse esse nutriente. E aqui lhe foi dito que ela não podia receber porque não morava no Distrito Federal. Eu não vou julgar as autoridades que decidiram isso, porque talvez de fato seria legítimo, mas seria ilegal. O que venho discutir aqui é essa mania de tratar nossas crianças como fenômenos municipais. tratar nossas crianças como elas fossem algo do município e não da nação brasileira inteira. Não importa se a criança mora do lado de lá da fronteira do Distrito Federal ou do lado de cá. Ela tem que receber o que for preciso para sobreviver e depois para que desenvolva a sua capacidade intelectual através de uma educação de qualidade. Tratar criança como um fenômeno municipal, como uma coisa do município, num país tão desigual como o Brasil, é condenar não só essa, mas outras crianças também, ou à morte, como nesse caso extremo, ou a falta de educação, a falta do atendimento de saúde. Nós precisamos federalizar as crianças do Brasil. Nós precisamos tratar crianças como se elas fossem nacionais e não municipais. Nós precisamos fazer com que uma criança ao nascer do Brasil tenha o mesmo direito a viver, a ter saúde, a ter educação, a ter lazer, a ter acesso aos bens culturais. Não importa se nasceu no Jardim Ingá, ou no Distrito de Goiás, ou no Distrito Federal. Não é possível que a gente continue nisso. E ainda, senhores senadores, senhoras senadoras, a polícia jogou a culpa na mãe da criança chamada Lucinete Machado, dizendo que ela foi culpada da criança morrer por desnutrição, pesando 1,1 kg. E ela diz com clareza, é mentira, eu alimentava meu filho muito bem. Só que muito bem dentro dos limites dela. Uma criança não pode ser alimentada dentro dos limites da sua família. Ela tem que ser alimentada dentro dos limites de uma fronteira de um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a 7ª economia do mundo, de uma economia que tem 4,4 trilhões de renda anuais de produto interno bruto. Nós não podemos continuar deixando que outras crianças como essa morram porque vivem no lugar errado. Não é possível isso. Quando é que nós vamos despertar para essa necessidade de tratar crianças brasileiras como brasileiras e não como municipais conforme a sua cidade? A morte dessa criança, pesando 1,1 kg, quando o peso deveria ser 8 kg, segundo os médicos que atenderam, segundo a polícia, ao acusar a sua mãe, é uma vergonha para todos nós. Responsabilidade da mãe, a polícia quer dizer, eu não vou me meter. Agora, a responsabilidade de todos nós é. E é uma questão de mudar algumas leis aqui. Algumas leis que digam que, pelo menos, criança não tem fronteira separando-as umas das outras. Não é possível um país que tem fronteira separando as suas crianças. Separando conforme o município onde vive, o estado onde vive, ou conforme o condomínio onde vive, a favela onde vive, ou a invasão, como se diz por aí, onde vive. Não podemos, senhor Aníbal, senador Aníbal Diniz, deixar que haja fronteiras entre nossas crianças. Que haja fronteiras do Brasil separando do resto do mundo, muito bem. Ainda não conseguimos viver numa civilização planetária onde a humanidade seja mais importante do que cada país. Ainda não conseguimos. Mas viver em um país onde é mais importante o lugar onde mora a criança do que o país inteiro é um contrassenso, é uma injustiça, é uma indecência, é uma imoralidade. O que aconteceu, e eu não responsabilizo o Distrito Federal nem o Governo Federal, por mais crítica que eu faça em outras coisas, o que aconteceu com essa criança é uma irresponsabilidade do Brasil inteiro. E, portanto, nossa, que somos os líderes desse país. Eu vim aqui e teria muitos outros assuntos para falar, mas eu não quero poluir a minha denúncia do que aconteceu com essa criança falando de outros assuntos. Eu quero deixar claro aqui a minha vergonha de, sendo senador, não conseguir mudar essa realidade, que divide nossas crianças conforme a família onde vive e nasce, conforme a cidade onde vive. Eu sinto vergonha de ser senador e não conseguir mudar isso. eu sinto constrangimento de vir aqui dizer que depois de 10 anos de senador, eu não consegui derrubar as fronteiras que separam nossas crianças conforme o CPF do pai e da mãe ou conforme o CEP da cidade onde vive. Essa criança foi morta pelo CEP e pelo CPF. Pelo CPF dos pais que não podiam comprar e pelo CEP de morar do outro lado da rua e não poder, por isso, ser atendido do lado de cá. Essa vergonha tem que ser banida. E a única maneira é federalizando as crianças do Brasil. É definindo regras que permitam, que forcem, que obriguem que cada criança ao nascer nesse país vai ter o atendimento necessário desde a gravidez da sua mãe. Vai ter os alimentos, primeiro o atendimento na hora de nascer, depois o alimento necessário. Seja o alimento no sentido puro, natural, ou com os ingredientes vitaminados que a ciência e a tecnologia já permitem para que ele não morra, para que ele não fique desnutrido, para que ele não tenha lesões cerebrais que vão continuar por toda a vida. E que depois disso, que essa criança tenha uma escola igual. Uma escola igual não importa aonde ela vive, não importa a renda da sua família. Uma escola igual. Deveria ser uma regra. Não se pode gastar menos nem mais do que tanto para cada criança desse país, não importa a renda da família, não importa a cidade onde mora, não importa o CEP, não importa o CPF. E isso só pela federalização da educação. Lamentavelmente, esse tema é ainda repudiado, recusado, eu diria também incompreendido por culpa minha de não conseguir transmitir bem a ideia. A presidenta do Chile, que assumiu faz 2 meses, apresentou agora no Congresso Nacional a ideia que ela chamou de desmunicipalizar a educação. É o mesmo que a ideia de federalizar. Eu nem proponho aqui que o governo federal próximo, e temos 3 candidatos grandes e alguns pequenos, que ele diga que vai federalizar, mas pelo menos diga que vai adotar as crianças da cidade cujo prefeito reconhecer que não tem condições de dar a devida educação e atendimento a essas crianças. Que um presidente diga, não vou deixar uma criança abandonada porque o prefeito não tem dinheiro. Nem vou intervir na prefeitura porque eu respeito o pacto federativo. Muito bem, mas ele diga, eu estou disponível, senador. Se o prefeito quiser, venha aqui a Brasília e diga, eu não tenho condições de atender a necessidade da minha criança. Eu preciso que o senhor ou a senhora adote as crianças da minha cidade. E o presidente dizer, eu vou adotar as crianças do Brasil no ritmo que eu defini conforme o recurso que dispuser. Acho até isso. A aritmética está acima de tudo. Não podemos fugir da aritmética. Há limites de recursos, mas não há limite de boa intenção. Boa intenção não tem limite. Depois a gente pode até subordiná-la aos limites do recurso. Nós precisamos adotar as crianças do Brasil. E a primeira vez que eu vi isso, sem esse detalhamento, foi ali, sentadinha ali, ou em pé, da senadora Heloísa Helena, quando ela disse, se o Brasil adotar uma geração de suas crianças, essa geração adotará o Brasil inteiro. Senadora Heloísa Helena falou isso. O Brasil precisa adotar. O prefeito não tem como adotar. As famílias não têm como adotar porque são pobres. O governo federal tem. E eu espero que um dia nós tenhamos um presidente ou uma presidenta que finalmente diga, criança é brasileira. Criança não é um fato municipal. Eu terminaria por aqui, senador, mas vejo aqui com muito prazer o pedido de uma parte do senador Aníbal.
Quero fazer um reconhecimento a Vossa Excelência, porque a liderança que Vossa Excelência exerce nessa área da educação, a forma de como Vossa Excelência fala ao Brasil e transmite ao Brasil a preocupação que Vossa Excelência tem para com as crianças do Brasil, é algo que sensibiliza a todos. São milhões e milhões de mães do Brasil que certamente acompanham Vossa Excelência a partir dos seus pronunciamentos, das suas posições firmes aqui no Senado. E eu diria que se tem uma pessoa neste Senado que não pode se sentir envergonhado por não ter podido fazer a sua parte, é Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem sido um profeta a clamar no deserto permanentemente a respeito dessa questão da federalização, justamente porque a União ela teria maiores condições de dar uma atenção mais adequada para as crianças. Realmente, nós estamos falando de um momento muito delicado para as prefeituras brasileiras. Agora mesmo eu venho do FNDE para tratar de duas prefeituras do Acre. Prefeituras que facilmente caem na inadimplência, facilmente têm seus convênios bloqueados, né? E com uma limitação técnica absoluta. Como é que uma prefeitura lá do mais isolado ponto da Amazônia ou do Nordeste vai ter as condições de dar a atenção que essas crianças realmente precisam? Eu não sei exatamente na prática como isso se daria. Ontem participei de um debate muito interessante em que a deputada Jandira Fegali chegou a um momento e disse assim: olha, eu não sei exatamente a forma, mas se houver boa vontade, quem sabe se construa um caminho para que os recursos que o governo deve disponibilizar para a educação sejam destinados estrategicamente para aquele segmento que mais precisa de atenção, que são justamente as crianças. E outro aspecto, senador Cristóvão, que eu gostaria de citar, é quem melhor cuida das crianças são as mães. Não tem outro caminho. São as mães que têm a vida da criança na mão, seja no que diz respeito ao acompanhamento escolar, seja no que diz respeito à saúde. O senhor percebe que o pai nunca pede uma licença no seu trabalho para ir levar a criança no médico? Sempre a mãe. O senhor percebe que é a mãe quem tem que administrar o Bolsa Família, justamente porque ela que sabe qual é a necessidade específica para ser tratada da criança? E nós só conseguimos olhar para a mulher como a serviçal da casa e não como a protagonista da nossa história, que consegue fazer história, consegue contribuir para a mudança efetiva na sociedade. E eu digo isso, senador Cristóvão, porque as atribuições, se a União joga muitas atribuições para as prefeituras e não dá as condições para que as prefeituras possam realizar os programas efetivamente, nós podemos dizer, na relação de gênero também, as responsabilidades são muitas para as mulheres, mas nós nos negamos a reconhecer que as mulheres precisam mais protagonismo político. E exatamente por ter essa consciência, senador Cristóvão, é que eu defendo que haja mais presença da mulher na política, que haja mais presença da mulher nos postos de comando, de protagonismo, porque aí talvez possa influenciar para que as crianças tenham uma atenção mais adequada, e assim a gente tenha gerações futuras muito melhor preparadas do que a geração atual. Então, Vossa Excelência está de parabéns, não pelo pronunciamento de hoje, mas por uma militância de vida que Vossa Excelência tem em defesa das crianças do Brasil, em defesa da educação brasileira, que é o melhor caminho para que o Brasil possa assumir uma posição de protagonismo no plano mundial. Então, parabéns a Vossa Excelência, e eu tenho certeza que a vossa pregação, aparentemente no deserto, tem sempre alguém que escuta, e num futuro ela vai ter o resultado devido. Devolvo a palavra a Vossa Excelência com os meus cumprimentos.
Senador Aníbal, eu agradeço muito o seu pronunciamento, quero dizer que eu comparto totalmente com o senhor que é a mãe quem realmente cuida da criança, mesmo depois que a criança entra na escola. E concordo com o senhor, e acho muito interessante a ousadia da sua proposta de que na eleição para o Senado, a segunda vaga, ou a primeira, sempre seja para a mulher. Acho muito interessante. Eu creio que essa casa deveria se debruçar e analisar a sua proposta com carinho. Não vou nem dizer aceitar de uma vez, mas nem recusar e nem esnobar. Eu acho que a gente deveria analisar a sua proposta. Faz parte da mãe cuidar das crianças em casa, termos mais mulheres aqui cuidando das crianças do Brasil inteiro. Agora, a mãe é que cuida, mas se ela não tiver apoio, as mães pobres não têm como cuidar. Nós precisamos dar a alimentação que as mães passem para as crianças. Dar os equipamentos de desenvolvimento intelectual, pedagógicos, para que a mãe brinque com as crianças. E, sobretudo, precisamos educar as crianças de hoje, porque metade delas serão mães. E elas precisam ser educadas hoje para passar isso para os seus filhos. Por isso eu agradeço muito a sua fala. Mas eu quero concluir, senador Paim, lendo aqui uma frase da delegada Renata Malafaia, que é quem está, a Polícia Civil está indiciando a mãe pela morte dessa criança de 7 meses por suspeita de desnutrição. A delegada diz: essa criança chegou aqui, o bebê, muito magro, esquelético, só a pelezinha e o osso, e as feridas que chegavam ao osso. E o incrível é que essa criança chegou esquelética, só a pelezinha e o osso, e as feridas que chegavam ao osso, só porque morava do outro lado da fronteira. Do outro lado da fronteira do CPF, do outro lado da fronteira do CEP. Do outro lado da fronteira que separa as famílias conforme a renda e do outro lado das fronteiras que se separam os estados e cidades que têm renda e os que não têm renda. Temos que derrubar as fronteiras que separam nossas crianças. E o caminho para isso é federalizar as crianças do Brasil, transformá-las em questão nacional e usar recursos nacionais para atender às necessidades dela. Era isso, senador Paim, que eu tinha...
Senador,
senadora, senadora Vanessa.
Serei muito
não
breve.
Não posso negar uma parte de nenhum senador, ainda menos da senhora.
Eu sei que Vossa Excelência já conclui o seu pronunciamento, mas eu não podia deixar de cumprimentá-lo pela forma sensível como Vossa Excelência traz o tema aqui ao plenário. Eu estou para conhecer ainda, senador, uma mãe que queira o mal ao seu filho. Então, o gesto de Vossa Excelência de estender a mão, de mostrar o quanto a sociedade ainda deve à sua gente, quanto o Estado brasileiro deve à sua gente, isso é muito importante. Então, eu quero cumprimentá-lo pela forma serena, responsável e justa que Vossa Excelência se pronuncia em relação à matéria. Parabéns, senador.
Obrigado, senadora Vanessa.